portugueses, espanhóis que ajudaram na construção dessa igreja. É a igreja móvel, porque as pedras vieram de Portugal, vinham numeradas e aqui iam sendo organizadas, sistematizadas. Também na frente da igreja, pedra de Lios, também vinda de Portugal. O ouro e a madeira daqui do Brasil. Naquela época ali, queridos rádio ouvintes, era muita gente, o comércio ali funcionava forte, populava de pessoas, de gente caminhando, né, nas carroças, caminhando com aquelas roupas antigas, de chapéu, etc. Então, os comerciantes ajudaram muito na construção da igreja, também a Irmandade, que foi fundada, tem mais de 300 anos, Irmandade dos Santos Sacramentos, Nossa Senhora Conceição da Praia. Penso na história, tem ajuda também da Índia Paraguaçu, porque lá no Rio de Janeiro é interessante, na Igreja Nossa Senhora do Brasil tem uma foto, tem uma arte com Nossa Senhora Conceição da Praia, dizendo que a grande defensora, a grande animadora foi Catarina Paraguaçu, ajudando na construção da igreja com doações. É uma das igrejas suntuosas, interessante, quando eu fui a Coimbra, quando eu fui a Porto, estando naquelas igrejas, me lembrei logo da Conceição da Praia. Até o pavimento, é um pavimento que parece muito com as igrejas atuais de Porto, com a igreja de Coimbra, as igrejas antigas, porque o material veio de Portugal, veio da Europa. Então, naquela época ali, era a pujança da economia, do comércio. Inclusive, quando eu era pequeno, ali tinha um famoso terminal na França. Todos os bairros tinham ônibus até o terminal da França. Então, o comércio deslocou-se dali. Existimos hoje, existem em Salvador vários pontos comerciais, inclusive shopping center, Italimentra, Cleide Neves. As pessoas que lá moravam não moram mais. Então, há uma degradação de muitos prédios. Lá não existem mais famílias que moram, exceto a Linha da Preguiça. Então, sábado à tarde, domingo, fica um deserto. Porque os bancos são fechados, as lojas são fechadas, um deserto grande. E muito triste, porque é difícil as pessoas que vêm de ônibus chegarem hoje a construir a praia. Porque outrora os ônibus iam direto dos bairros e agora não. A pessoa deve pegar um ônibus, deve pegar metrô, deve pegar outro ônibus e chegar lá. Então, muitas pessoas, a grande maioria dos que participam lá, são pessoas simples, humildes, necessitam do transporte, não têm. Seria muito bom a prefeitura pensar nisso e fim de semana, sobretudo nos horários da missa, pela manhã, terem mais linhas especiais até para lá. Então, é um bairro não residente, de não residentes. A gente torce que as pessoas iam dos seus bairros para cá, por devoção, por amor à Nossa Senhora. Tem paroquianos de Estela Maris, paroquianos de Vila de Abrantes, paroquianos de Tinga, de todas as paróquias. E alguns permanecem conosco, nos ajuda. Não temos muitíssimos animadores, leigos e leigas, o meu sonho, mas lá podemos, assim, com muita luta, ter pastorais, a pastoral familiar, a pastoral do acolhimento. Queremos montar a pastoral turismo de duas pessoas, de 15 em 15, à tarde, às terças-feiras, das 15 às 17, dou curso sobre espiritualidade dos santos. De vez em quando, cursos de consagração a Cristo pelas mãos de Maria, de São Luís Maria de Grand Montfort. Nós temos forte a pós-adoração, 110 anos, a Legião de Maria, nossa Irmandade, está no período novo, tem entrado muitas pessoas, os novos membros, o novo grupo, a mesa administrativa, voltar a trabalhar bem, etc., em comunhão com o nosso arcebispo. Então, nós fazemos tudo para que, atualmente, apesar de não ter pessoas morando ali, mas a gente torce para que as pessoas venham conhecer. Eu sempre digo, gente, tem gente de Salvador que é católico, que vai a Búzios da Lapa, vai à Trindade, vai à Nossa Senhora de Nazaré, vai em Fátima, vai em Lourdes, mas nunca pisou os pés na Padroeira da Bahia. Seria tão bom que os padres também dissessem isso, os padres animassem, vão lá participar da novena, vão o dezembro para lá, a Padroeira da Bahia, vão conhecer essa igreja que marca forte, inclusive, serviu de defesa quando os holandeses aqui estavam, foi um forte para ajudar no processo da libertação, através liderado na época por Dom Marco Barbosa, que nos fez paróquia em 8 de dezembro de 1623. Então, a igreja que, apesar de não ter ali prédios residenciais, casas, mas ela resiste, e geralmente resiste pelo amor a Cristo, pela beleza histórica, muitos casamentos, mas também pelo amor a Nossa Senhora. Tem muitos e muitas que não esquecem que Nossa Senhora Padroeira da Bahia.
Cônego Adilto, agradeço muito a sua presença aqui no programa Celebrar, na Rádio Excelsior da Bahia. Que seu ministério seja abençoado, que sua paróquia e seus paroquianos sejam abençoados e desejamos um bom processo de evangelização ali na Cidade Baixa. Eu agradeço de coração os sacerdotes que estiveram hoje aqui conversando conosco, abrilhantando o nosso programa Celebrar, esse momento de encontro onde refletimos sobre a Igreja de Salvador, sobre nossa amada Arquidiocese nesse seu ano jubilar. Vamos encerrar agora o programa. Agradeço a você, ouvinte, porque esteve conosco até agora, acompanhando-nos, ouvindo-nos. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus, nosso Senhor, te proteja sempre. Eu sou o Padre Jurandir Dantas e apresentei para você aqui na Rádio Excelsior da Bahia o programa Celebrar. Igreja fiel do Senhor,
para sempre a Cristo seguir. Você ouviu Salvador, Igreja Mãe, jubilar. O programa Celebrar.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável.
Muito bom dia, está no ar mais uma edição do Excelsior Revista. Você está aqui na Rádio Excelsior da Bahia, eu sou Victor Pinto, faço questão de ter a sua presença todo domingo a partir das 6:30 da manhã, levando música, informação, reflexão para o seu dia, nesse compromisso diário, tanto aqui na Rádio Excelsior da Bahia, quanto também na Rádio Cardeal FM, nossa fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Hoje, a igreja, na sua liturgia, vive o 15º domingo do tempo comum, ano A, cor verde, e a gente já faz aqui com você uma reflexão contida na edição de hoje do jornal O Domingo, um texto de Dom Valdir José de Castro, bispo diocesano de Campo Limpo, São Paulo, que ele nos diz o seguinte: semear a palavra com perseverança. O evangelho deste domingo compara a palavra de Deus à semente lançada pelo semeador em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em terreno pedregoso, no meio dos espinhos e em terra boa, significando as diversas formas como as pessoas reagem à mensagem do reino de Deus. Essa passagem bíblica mostra que a palavra, como a semente, tem energia em si mesma, mas depende do solo, ou seja, do coração das pessoas, para que possa germinar, crescer e produzir frutos. É assim que faz Jesus, o grande semeador da palavra. Não poupa sementes, nem se preocupa com o tipo de terreno em que elas são lançadas. Ele tem consciência de que sua missão no mundo é convidar a todos, homens e mulheres, a acolher no terreno do coração as sementes do reino, as quais, se foram cultivadas, gerarão salvação e libertação. A parábola do semeador, além de mostrar o estilo da missão de Jesus, é grande encorajamento aos que desejam segui-lo. Antes de serem semeadores do Evangelho, seus discípulos, do passado e do presente, são chamados a ser terra boa e fecunda que abriga a semente da palavra do Senhor e a faz crescer e produzir frutos por meio do testemunho. O importante é semear com perseverança e paciência, sem esperar resultado imediato, uma vez que, como a semente de uma planta, a palavra tem o seu tempo para se desenvolver no terreno do coração das pessoas que a acolhem. Num mundo marcado pelo egoísmo e pela exclusão, não desanimemos de semear amor, justiça e paz, e de acreditar que no mundo, no momento oportuno, com a graça de Deus, serão produzidos frutos de bem para a humanidade. Palavras de Dom Valdir José de Castro, bispo diocesano de Campo Limpo, texto contido hoje na edição do jornal O Domingo, o número 34 do ano 94, ele que faz parte aí da liturgia desse 15º domingo do tempo comum, tá certo? Então, hoje, Jesus, o semeador da semente do reino, não se cansa de semear. Assim como fez o Senhor, nós também somos chamados a semear o bem com confiança, sem jamais nos cansar, dispostos a gerar em nós e na comunidade os frutos do Espírito. A gente faz essa reflexão de hoje para você, ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia. Olha, daqui a pouquinho teremos música, daqui a pouquinho teremos nosso bloco informativo do Excelsior Revista, e nesse primeiro bloco nós vamos acompanhar um trecho aqui, um trecho especial com participação do padre Marcelo Rossi, em que ele faz uma reflexão sobre depressão. Vamos acompanhar.
E você que está nos acompanhando agora com tanto carinho, de repente passando por um momento difícil, você, um familiar, por depressão. Depressão. Eu conheço um amigo que, por causa do desemprego, ele quase tirou a sua própria vida. A depressão era tanta, 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 que a angústia o envolvia. Mas aí ele conheceu a palavra de Deus. E ele se tornou um apaixonado pelo apóstolo São Paulo. São Paulo que, em diversas cartas, entre uma delas, tudo posso naquele que me fortalece. Ele começou na palavra de Deus a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma. De repente, padre, não é desemprego. Relacionamento. Como anda o relacionamento familiar? Seu pai, sua mãe, seus filhos. Como diz o quarto mandamento, Deuteronômio. Quarto mandamento que diz honrar pai e mãe. Ei, filho, filha, você anda honrando seu pai, sua mãe? Marido, mulher, depressão no casamento.
quantas vezes eu vejo isso? Mulheres que não valorizam o marido. Homens que não valorizam sua esposa. Como assim, padre? Eu valorizo a minha esposa. Você diz a ela que você a ama. Você diz que ela é especial para você. Como é importante isso. Pequenos atos. Eu te amo. Você é importante para mim. Detalhe. Você não escolheu os filhos para nascer. Você não escolheu os seus pais. Mas você escolheu a sua esposa. O seu marido. E por que não? Falo com os padres. Quantos padres que escolheram essa missão que é o celibato? Que sejamos fiéis. Não é verdade, padres? As freiras religiosas. Outros foram chamados por uma missão tão linda. Acabei de mexer. Mas antes de chegar essa missão, que é o casamento, nós temos o namoro. Ei, você não é descartável. Como assim, padre? Nós estamos hoje no mundo do descartável. No mundo do copo plástico. No mundo, o que eu faço com o copo plástico? Jogo fora. Depois que tomo. No mundo em que tudo é descartável. Você não é descartável. Você é especial. E digo mais. Nós estamos num mundo em que, infelizmente, as pessoas, como diz, nos tratam por descartáveis. Mas não somos. Nós somos do céu. Nós somos da luz. Nós somos de Deus. Ei, você que, de repente, a depressão é sério. O que eu vou falar é sério. Sogra e nora. Oh, quantas vezes escuto genro e sogro que não se entendem. Ou pior, irmãos que se amam e hoje não se falam. Tudo isso leva à depressão. Depressão. Como tirá-la da minha vida? Rei Davi nos dizia de um modo muito especial, porque ele passou por uma depressão profunda. Ele foi perseguido pelo rei Saul e no momento mais difícil da vida dele, ele tinha nas mãos Saul. Sabe o que ele fez? Eu não tocarei o ungido do Senhor. E Deus disse, e Deus falou e comentava: Deus não vê aparência, Deus vê coração. Que Deus viu em Rei Davi? E foi, que é, e sempre será o nosso querido Rei Davi. Mas, pensa comigo um pouquinho. Depressão. Falei do namoro. Namoro. Seu namoro é um namoro abençoado. Seu namoro, que muitas vezes acabou o namoro, a pessoa cai em depressão. Ou, tá difícil, padre. Eu não gosto dessa palavra e não a utilizo. Só vou utilizá-la agora. Você não é um barco. Você não está encalhada. Você não está encalhado. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não esqueça nunca disso. De repente, depressão. Perdi um parente, um amigo. Me leva à depressão. Isso aqui é uma passagem. Ei, você que me ouve, isso aqui é uma passagem. Mas, padre, lógico. Quantas vezes eu vou num cemitério ou mesmo num velório? Falar o que para uma mãe que perdeu uma criança com câncer? Falar o que com um filho que foi assassinado para um pai? Falar o que para uma criancinha, este acompanhei, foi pessoal, jogando bola, errou a bola, caiu, bateu a nuca na calçada e morreu, falar o que para os pais? Falo sim. Sabe o que eu faço? Eu abraço. Senhor, misericórdia. Isso é compaixão. Compaixão. Sofrer com. Por isso, nesse momento, você que está deprimido, eu quero... Ah, posso esquecer. Dívidas. Bem, você que está me ouvindo agora não deve ter dívidas. Ou se as tem. Quantas vezes a dívida nos leva à depressão. Por isso, você que me ouve agora. Como sair da depressão? Ei, você, não importa o lugar onde você está me acompanhando. Como sair dessa depressão? Há um segredo. Você que se sente vazio. Há um segredo. É porque a depressão... Padre, você já passou por depressão? Sinceramente, depressão não. Mas já passei por um grande vazio. Se isso for chamado depressão... Mas nunca me esqueço. Naquele momento, eu fiz algo que é muito importante. Por sinal, eu convido você, comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu não sei onde você está. Mas eu sei em quem eu creio. E eu quero dividir com você, porque a fé se divide, se transmite. Feche os olhos. Imagina. E porque Jesus é Deus, senão isso aqui nada valeria. Jesus é Deus. Imagine o jardim. Isso mesmo. O mais belo jardim que você viu. O mais belo. Olha que córrego lindo. Que flores lindas. Este é o Deus que eu conheço. Jesus. Misericordioso. Glorioso. Vem ao seu encontro. Ao nosso encontro. E de um modo todo especial. Ah, detalhe. Ele não me vê com meus anos que carrego. Ele me vê com 5, 4 aninhos. Ele nos vê assim. Por favor, vá ao encontro dele. Se deixe abraçar por Jesus. Isso. Preste atenção que eu usei uma palavra. Deixe-se abraçar por Jesus. Que muitas vezes nós não nos deixamos que Ele nos abrace. Ei, Jesus nunca esteve longe de você. Infelizmente, você esteve afastado, afastada de Jesus, mas não agora. Jesus abraça, Jesus nos coloca no colo, e nesse colo, tenha certeza, toda a carência, Senhor, falei em depressão, mas quantas vezes a depressão vem da carência? Carência que é o vazio que eu comentei agora. Senhor, seja qual for o problema dessa pessoa, seja no relacionamento, seja mesmo na situação difícil, dívidas a pagar, seja o desemprego, Senhor, toca, Senhor. Eu não tenho esse poder, Tu tens. Toca. Toca, Senhor, essa pessoa que de repente está me ouvindo agora, neste momento, num leito, no hospital. Não sabe quando vai sair e se vai sair, Senhor. Toca. Toca, Senhor, essa pessoa que vai passar por cirurgia. E ela está tão deprimida. Toca, Senhor, nessa pessoa que está desistindo. Ei, você que me ouve agora e pensa em suicídio. Jesus, toca essa pessoa, Senhor. Não, não desista. Mas, Padre, não tem mais. Não desista. Toca, Senhor, nessa pessoa que de repente está me acompanhando agora e pensa em abortar. Toca, Jesus. Ei, o que está dentro de você não é seu, é de Deus. Ao mesmo tempo, toca nessa pessoa que perdeu alguém. Entenda o que eu vou falar com todo carinho. Você recebeu de presente esses filhos, mas não são seus, são de Deus e foram colhidos. Toca, Senhor, nessa pessoa que perdeu o papai e a mamãe. Está difícil, Padre. Está muito difícil. Mas tenha certeza, você perdeu uma flor na terra e ganhou um intercessor no céu. Toca, Senhor, nessa pessoa. Como eu disse, está difícil. Realmente, minha querida, meu querido. Minha querida, meu querido. Pense com muito carinho no que eu vou falar. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, não é verdade? Ou mal acompanhada. Então, creia. Deus tudo pode. E por fim, Jesus, com todo carinho, como só um Deus poderoso e maravilhoso como Ele o é, pega a sua cabeça. Com a mão, lembrando que não importa a sua idade, somos crianças, não, nesse colo maravilhoso, com a sua mão direita, leva você bem no coração chagado dele e diz: ei, você que anda com depressão, não esqueça, ninguém sofreu maior angústia que eu sei o que é dor. Sei o que é sofrer. E tudo eu fiz por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois é, há um Deus que nos ama muito. E tenha certeza, você vale a pena. Você não vale pelo que você tem, mas pelo que você é. E alguém me pergunta: mas o que eu sou, Padre? Filho do céu, filha do céu, filha de Deus, filhos amados. Você viu? Que Deus maravilhoso. Creia, eu não sei sua classe social. Eu não sei a sua raça. Não sei se você é homem ou mulher. Para Deus, nada disso vale. Você é, de um modo muito especial, um filho, uma filha. Filhos amados de Deus.
Meu amigo, minha amiga, vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais o Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já já.
Você está acompanhando o Excelsior Revista. Voltamos já.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Voltamos a apresentar o Excelsior Revista com Aidil Brites e Victor Pinto.
Bom dia, está no ar mais uma edição. Na nossa programação, segundo bloco do Excelsior Revista, comigo Victor Pinto, agradecendo a você pela audiência. Você sabe, o Excelsior Revista vai ao ar todo domingo a partir das 6:30 da manhã. Conforme prometido, vamos agora ao nosso bloco de notícias, de informação no Excelsior Revista.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto. Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czai, criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Anaclis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Anaclis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados nessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Anaclis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. O acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos durou quase nada e isso naturalmente afetou o cenário econômico global. Investidores cautelosos, queda nas principais bolsas e, principalmente, uma nova disparada no preço do petróleo. No Brasil, naturalmente, os impactos também chegaram. O governo federal anunciou nesta quinta-feira que vai manter a alíquota especial de 12% do imposto de exportação sobre o petróleo por pelo menos mais 60 dias. A justificativa é proteger o mercado interno de um eventual desabastecimento. O economista e sociólogo César Bego, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, contextualiza essa taxação.
Porque o Brasil, ele importa diesel, importa gasolina, importa querosene de aviação, ou seja, não produz suficiente para a sua autossuficiência. Então ele tem que importar esses produtos. E se o Brasil praticar um preço abaixo do mercado internacional, corre o risco de ter um desabastecimento. O barril de petróleo, ele subiu da faixa de 70 dólares e chegou a ultrapassar 100 dólares, chegando a atingir até 120. Naquela época, o governo adotou uma medida de reduzir inicialmente o preço do diesel. E para isso, ele aumentou o imposto na exportação de petróleo.
O comunicado do governo brasileiro referente a essa decisão cita a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Hormuz, o que, segundo Bego, realmente gera um impacto de escala global.
O governo também ele adotou uma política de redução do preço da gasolina, mas nesse caso, concomitantemente, a Petrobras aumentou o preço da gasolina, né? Então, praticamente, com a redução que foi proporcionada pelo subsídio à gasolina, você teve um aumento no preço nas refinarias da Petrobras, então ficou quase zero a zero, né? Bom, quando houve a abertura do Estreito de Hormuz, é importante dizer que 20% do petróleo mundial passa por esse estreito, né? Ajudou o preço do barril de petróleo a cair também. Ele chegou a estar praticamente num preço antes da guerra. Só que nos últimos dias você tem uma volatilidade em função dos reiterados ataques, tanto por parte dos Estados Unidos como do Irã, e não sai um acordo definitivo. Obviamente, esse preço do petróleo acaba, de alguma forma, sendo nocivo no mundo todo, né?
Porém, o professor destaca que mesmo após o acirramento dos ânimos entre Estados Unidos e Irã, o Estreito de Hormuz não foi oficialmente fechado. Mas também relembra que a simples instabilidade do mercado global já é capaz de pressionar até mesmo a inflação no Brasil. Segundo César Bego, é este o cenário usado como justificativa para o anúncio do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre manter um subsídio de 44 centavos por litro da gasolina por mais esta semana.
Em função do recrudescimento da situação no Oriente Médio, o governo decidiu esperar um pouco mais para até que a situação fique mais clara, porque tirando subsídio, você vai ter aumento no preço do petróleo e, com isso, também no preço dos combustíveis. E aí vai ter um impacto direto nos bolsos dos consumidores. Dizendo que o diesel, principalmente, ele tem impacto na energia elétrica também, por causa da geração das hidrelétricas, e vem caindo em função do regime hídrico, e assim as termoelétricas têm que ser ligadas e consomem diesel. E também no tocante ao preço dos fretes, né?
Na ocasião do anúncio, o ministro voltou a defender o aumento do percentual de etanol anidro misturado à gasolina, de 30% para 32%, que, segundo ele, ajudaria o Brasil a ter uma segurança maior na sua capacidade de abastecimento de gasolina. O professor Bego também lembra que uma medida similar é avaliada em relação ao diesel, mas que ambas ainda dependem de uma melhor avaliação de riscos.
O governo está analisando a questão do biodiesel, se pode aumentar também a quantidade de biodiesel nos combustíveis, mas aí me parece ainda está pendente de uma avaliação do Ministério das Minas e Energias por conta de verificar a questão se vai haver algum problema os caminhões utilizarem essa mistura com mais biodiesel.
Em relação à gasolina, especificamente, a expectativa era que a medida tivesse sido aprovada já na última quarta-feira, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Porém, o encontro foi adiado por causa dos novos ataques no Oriente Médio. Apesar dessa justificativa, organismos que representam as fabricantes e importadoras de veículos e peças defendem que a medida seja melhor avaliada para assegurar não haver riscos de prejuízo aos proprietários de veículos, especialmente os importados ou os mais antigos. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Agora a gente faz o momento da reflexão através da música. Vamos acompanhar.
Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Medo é sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá.
Essa canção pra você. Deixa Deus sonhar em ti. Parece algo tão simples, mas não é. Porque a gente quer que os nossos sonhos aconteçam, escute isso, e queremos que Deus abençoe os nossos sonhos. Então a gente quer que a nossa vontade aconteça e que Deus abençoe ela. Mas eu quero te dizer que este não é o ideal. O ideal é quando os sonhos de Deus na sua vida se realizam. E por que que estou dizendo isso? Porque os sonhos de Deus são melhores que os teus. Às vezes você pensa que o seu sonho é o melhor de todos. Às vezes você pensa que o teu sonho vai te fazer feliz, e Deus sabe que muitos dos nossos sonhos não nos fazem felizes. Muitos dos nossos sonhos nos cansam, nos frustram, nos entristecem, nos decepcionam. Quantos sonhos teus te decepcionaram? Porque você não sonhou o sonho de Deus. Eu quero convidar você a partir de hoje a deixar Deus sonhar em você, a deixar Deus realizar o que Ele quer em você. Sabe, eu posso ser muito sincero para você, eu posso ser muito sincero para você. Os sonhos que eu tinha não era de ser pai. Os sonhos que eu tinha lá na minha adolescência era de ter um trabalho, era de ter uma família, de ter uma vida talvez normal, como a da maioria das pessoas. Só que de repente, Deus começa a sonhar em mim. E Deus me vê como padre, Deus me vê como sacerdote. E eu disse, sim, eu quero isso. Se é os teus sonhos para mim, eu quero. Tive que abandonar tudo, não foi fácil, não, não. Eu tive que enfrentar muitas coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa. A melhor coisa na minha vida foi ter deixado Deus sonhar em mim. E eu ter obedecido os planos de Deus para minha vida. Hoje eu tenho muito mais do que se eu tivesse feito os meus sonhos. Por isso eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se hoje você está no sonho de Deus ou nos teus sonhos. Mas eu quero que você, a partir de hoje, deixe Deus sonhar em você. E eu lhe garanto que o mínimo que você pode ser é feliz. Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti.
medo. É Deus que te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Ah, não vai ser fácil, eu lhe garanto. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Ser na sua vida quando você se abrir. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Segue além, segue além, segue além. Não pare, não desista. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para sua vida. Uma coisa você precisa entender: os sonhos de Deus não acontecem no teu tempo, os sonhos de Deus não acontecem na tua hora, o sonho de Deus não acontece do jeito que você quer, na hora que você quer. Muitas vezes o sonho de Deus leva tempo para acontecer e nós não temos paciência de esperar. Tenha paciência e saiba esperar. Melhor Deus tem preparado para você. Espere em Deus, chore em Deus, espere o melhor. Deixa eu te falar, escuta isso, o melhor Deus tem preparado para você. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá.
E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Muita gente pode tentar destruir os teus sonhos. Tem pessoas que querem destruir. Mas se o sonho é de Deus, escuta isso, se o sonho é de Deus, ninguém vai destruir. Tudo que é de Deus, ninguém destrói, ninguém destrói. Eu te falo isso com toda a certeza do meu coração. Se este é o sonho de Deus para a sua vida, fique tranquilo, durma tranquilo. Pode ter muita gente contra você, mas ninguém vai conseguir te derrubar. Por um único motivo: porque não são seus sonhos, são os sonhos de Deus. Amém? Os sonhos de Deus ninguém destrói.
Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus,
Deus, ninguém destruirá. Se ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue a lei. Segue a lei. Oh, segue a lei. Segue a lei.
Deixa Deus sonhar em ti.
Meu amigo, minha amiga, um excelente domingo para você. Estaremos todos juntos numa próxima oportunidade, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 6:30 da manhã, levando música, reflexão, informação no seu domingo de manhã. A gente vai encerrando mais uma edição do Excelso Revista. E para você que fica sintonizado aqui na Rádio Excelso da Bahia, você acompanha a transmissão da Santa Missa direto da Igreja do Bonfim. Um forte abraço.
Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar. Recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Você acompanhou o programa.